11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Data FIFA é o período em que os campeonatos nacionais são paralisados para que os jogadores possam servir as seleções nacionais em amistosos e jogos das eliminatórias da Copa. É um alívio para torcedores de times como o Vasco, aqui da minha amiga Raquel Teixeira, já que a data FIFA abre a possibilidade de alguns dias de tranquilidade diante da má fase.
É, só que nem a data FIFA salva o Sport Recife, time do Gesiel Carvalho, lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha continua com a sua via crucis amanhã, quando joga uma partida atrasada contra o Flamengo, vice-líder do Brasileirão.
Assim como o Sport e o Flamengo, Pedro Pincer não para na data FIFA. Tanto é que ele já está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Eu não gosto de data FIFA.
Não gosta?
Eu fico com abstinência. Eu não gosto, não. Eu prefiro... me dá muita dor no coração ligar a televisão e assistir a Albânia e Moldávia, em vez de poder assistir o Botafogo jogando contra qualquer time que seja. Entendeu? Mas tem que ter, né? Por conta da Copa do Mundo, então a gente suporta isso aí.
Albânia que pode aí dar ao Brasil, né, a tradição de ter um técnico brasileiro em uma isso. Copa do Mundo, porque é a única
seria
chance que temos.
O único técnico brasileiro, exatamente. O único técnico brasileiro seria o Silvinho, que seria o primeiro técnico brasileiro em seleções europeias desde Otto Glória 66 Portugal e Filipão também 2006 Portugal, né? Trabalho muito legal dele lá.
Tá fazendo um trabalho muito bom na Albânia. Daqui a pouco a gente fala de eliminatórias da Copa. Sim. Que tem rodada aí decisiva nesta data FIFA.
Exato.
Olha, gente, vamos falar aqui um pouco de arbitragem no Campeonato Brasileiro, porque arbitragem que tá sob alvo aí de ataque de todo mundo. Parece que não tem ninguém satisfeito com a arbitragem, nem a torcida do Flamengo tá satisfeita com a arbitragem, né? Dessa vez aí.
Aí você vê que é grave, né?
É, você vê. Bom, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que regulamenta o contrato de trabalho dos árbitros de futebol com entidades esportivas.
A proposta garante direitos como férias e 13º, proporcionais ao tempo de trabalho, além de prever tempo para capacitação. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que regula a relação entre árbitros de futebol e as entidades organizadoras das competições. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, confirmou o texto que já havia sido aprovado na Comissão de Esporte do Senado e que traz novidades na relação trabalhista, como a possibilidade de um contrato temporário durante o período de duração da competição.
A instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado. Por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro.
A proposta traz a garantia de pagamento proporcional de valores de férias, 13º e demais direitos trabalhistas, se o contrato com o árbitro for inferior a 12 meses. O tempo de contrato e a remuneração também deve levar em conta períodos de capacitação e preparação física dos profissionais. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
É, Pedro Pince, tá aí um assunto que é inesgotável, né? Essa situação aí dos árbitros, o contrato de trabalho, a situação profissional dos árbitros. E é uma maneira aí de tentar dar uma melhorada na arbitragem, será?
Sim, eu acho que sim. É porque a gente vive aqui falando de profissionalização do futebol, quando de verdade o árbitro, que é um ator fundamental para que isso funcione bem, é o único que não é profissional, né? Então, eu acho que tudo que for feito aí para que isso seja acelerado é muito importante. É lógico que tem muitas nuances, né? Porque tem árbitros que ganham mais por conta de escudo FIFA e tudo, a quantidade de jogos que são apitados. Então, tem que chegar num consenso aí, mas é fundamental que isso seja resolvido o quanto antes, porque o árbitro acaba sendo, como eu disse, um ator muito importante que financeiramente fica atrás de todo o resto, né? Todo outro contexto, dos jogadores, enfim, é muito complicado isso.
Verdade. Então vamos aí acompanhar a tramitação desse projeto, né? Que pode aí dar uma mudança significativa na carreira de árbitro de futebol. Bom, vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro. O Vasco não joga no final de semana, né, Raquel?
Não, joga não.
Aí porque seria provavelmente a quarta derrota seguida.
É que a gente tá tentando
Vasco
chegar lá, a gente falou isso, Adriano.
Campeonato Brasileiro.
A gente quer chegar no 0-0, ganhando 4, tem que perder 4 para ficar tudo tranquilo. A gente gosta dessa emoção.
Ah, muito
entendeu?
Bem. Tá bom. Olha, teremos aí jogos importantes no final de semana na data FIFA, jogos atrasados, adiantamento de jogos por conta da Sul-Americana. É o caso de Bragantino e Atlético Mineiro. O jogo foi antecipado. O jogo estava previsto para a rodada 37, se eu não me engano, porque o Galo joga a final da Sul-Americana e quer aí um tempo para descansar, né, na tabela, para poder disputar com tranquilidade relativa a Copa Isso. Sul-Americana, né?
O Atlético, que essa semana jogou também uma partida atrasada, né?
É.
Que foi o Fortaleza, Atlético Mineiro e Fortaleza, em Belo Horizonte. Um jogo que estava 3-1 para o Atlético, tranquilo, parecia uma vitória consolidada. Eis que aparece o grande Deyverson.
Verdade.
E faz 3 gols, faz um hat-trick, né? E ele que tinha já passado pelo Atlético Mineiro.
E aí desculpas
aquela
até.
Aquela criança mal educada, né? Porque ele fazia um gol e pedia desculpa pra torcida, ele fazia o gol de novo, e aí pedia desculpa pra torcida, aí fez a terceira vez, ele fez o gol e pediu desculpa. Então assim, mas o importante é que ele foi lá e fez o papel dele, e o Fortaleza conseguiu buscar um empate que parecia improvável.
É, tá aí então, pois é, se só pedindo desculpa, mas continua entre aspas, no erro.
Isso, exatamente.
Bom, faz parte. Futebol é legal por causa disso. Bom, o pessoal aqui, Raquel, olha, Sport e Flamengo jogam amanhã. Santos e Palmeiras também jogam amanhã. Numa diferença aí de um jogo começa às 6:30 da tarde e outro às 9:00. Tem gente que tá animada aí com o Mengão, não é isso?
É, o Valentim Félix lá de Niterói. Vamos ouvir aqui.
Bom, lembrando também que o Campeonato Brasileiro está voltando, daqui a pouco temos o Libertadores. Eu vou mandar um abraço especial e um bom dia para toda a nação rubro-negra. Avança, Flamengo, seremos pentacampeões.
Que conta é essa?
Valeu, Valentim.
Acho que até pro Flamengo essa conta tá defasada. O pessoal tá falando que o Flamengo é hexa, é hepta, sei lá. Bom,
Eita.
O fato é, Pedro Pince, que temos dois jogos aí importantíssimos de times que estão brigando cabeça a cabeça pelo título.
Sim, e pelo que eu entendi, vai ser a última rodada em que Palmeiras e Flamengo jogarão em dias e horários diferentes. Em horários diferentes, né?
É verdade.
Depois disso, eles não vão jogar sempre no mesmo horário para não ter essa defasagem aí.
É verdade. Então.
E aí provavelmente os dois devem vencer os seus jogos, né? Eu acho que o Sport tem essa rivalidade aí com o Flamengo desde
87.
A pendenga eterna de 87, mas eu acho que não vai conseguir fazer frente, tirar ponto, não acredito nisso. E o Santos, embora vá jogar na Vila Belmiro, também está numa fase bastante complicada, e o Palmeiras já vem aí de uma derrota pro Mirassol, então vai jogar aí bastante atento para não voltar a perder ponto e perder a vantagem que tem ainda pro Flamengo, né?
É, e o Santos tá num momento tumultuado, a situação do Neymar acho que nem joga, né? Porque foi expulso no último jogo, então, mas talvez até o time até melhore. Bom, vamos acompanhar, isso aí já é opinião pessoal, mas o fato é que o Santos não realmente está numa situação ruim. Gente, vamos falar aqui de Série B na reta final, e olha só, hoje tem jogo, atenção torcedores aí de Belém, torcedores de Manaus, Paysandu e Amazonas jogam hoje. Paysandu já está rebaixado, mas o Amazonas ainda tem esperança de, muito difícil, né? Muito difícil, mas o Amazonas tem esperança ainda de continuar na Série B. É um jogo, né, complicadíssimo aí para as duas torcidas, Pedro Pinça.
É, isso aí, esses dois eu acho que já assinaram seu bilhete aí de volta à terceira divisão, sempre destacando a presença de Aderbal Lana no Amazonas, que é o técnico mais velho, né, hoje em dia em atividade, 79 anos, foi trazido de volta, ele que estava como diretor do Amazonas, para salvar aí a equipe, a onça, né? Mas muito difícil aí a situação,
é,
tanto dos paraenses quanto dos amazonenses.
É mesmo. E na briga pelo acesso para a Série A, olha, muitos jogos importantes amanhã. Temos aí o Coritiba, já, na minha opinião, já está na Série A.
Sim.
Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, todo mundo na briga. É, dos jogos amanhã, então, teremos uma rodada aí emocionante, a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Raquel, amistoso da seleção. Amanhã tem data FIFA, né? É. Que você adora, contra o Vasco.
Eu,
né?
E o Pedro Pincer.
Pedro Pincer. Data FIFA, seleção brasileira joga contra Senegal na Europa.
É, tem chance aí de treinar, de testar mais alguns jogadores aí, né? O Ancelotti que vem testando aí diferentes formas de ataque e tal, tentando encontrar o jeitinho certo da seleção. Tá um pouco difícil ainda, mas vamos ver, né? O que, que vai dar.
E você, Pedro Pincer?
Ele vai manter os quatro atacantes, né? Nesse amistoso contra Senegal, e vamos ver. É muito pouco tempo agora até a Copa do Mundo, só vão ser poucos testes, né? Então tem que aproveitar esse período aí e ver, fechar aí o grupo e tentar achar as melhores táticas, né? E você lembra, a gente tem que lembrar que a última vez em que o Brasil jogou contra Senegal, salvo engano ainda com o glorioso Ramon Menezes no comando, o Brasil perdeu de 4-2, né? Então pode ser aí uma revanche, digamos assim, dos brasileiros contra os africanos.
É isso aí. E depois, ainda nessa data FIFA, a seleção brasileira joga contra outro time africano, no caso a Tunísia, só que
terça-feira.
Na terça-feira. Eliminatórias da Copa, temos aí uma semana, uma data FIFA decisiva, né? Na Europa, a maioria dos classificados serão definidos. Ontem a França garantiu a classificação.
Isso.
Ganhou da Ucrânia 4-0, tranquila, 29ª seleção. E a Noruega praticamente assegurou a classificação, ganhando também seu jogo. Só um milagre mesmo, daqueles dignos ali do Vaticano, para a Itália tirar a vaga da Noruega. É um saldo.
A Itália o confronto é Itália e Noruega.
É.
Só que para a Itália ir para a chave de grupos direto, teria que ganhar de 9-0 da Noruega. E aí isso realmente não vai acontecer. Então a Itália mais uma vez vai penar e jogar a repescagem, né?
É verdade. Então, vamos aí acompanhar o cenário, né? Até o Gattuso ontem reclamou, dizendo aí das vagas da Europa, em comparação com as vagas da América do Sul.
Com a Sul-Americana,
exato. Realmente o funil na Europa é muito mais apertado do que na América do Sul, convenhamos. Algum destaque para esse final de 11 minutos, Pedro Pincer?
Eu queria falar do Bruno Henrique. Desculpe eu voltar a falar de futebol, mas é porque realmente me parece muito estranho, assim, não acho normal que ele tenha sido absolvido depois de ter sido inicialmente condenado a 12 partidas e o STJD ter convertido a pena numa multa de R$100 mil, e ele está liberado para jogar depois de toda a coisa que ficou praticamente latente, que ele participou ali de uma manipulação de cartão amarelo para facilitar apostas. Então, mas o STJD aí não foi legal, na minha opinião, deixando o Bruno Henrique livre para jogar.
Mas isso não anula a ação que está rolando, né, em relação a esse assunto.
Não, mas eu falo esportivamente.
Esportivamente,
exato.
Complicado. Raquel, algum destaque?
Tenho um destaque aqui, Adriano, do Campeonato Pan-Americano Sub-17 de levantamento de peso olímpico. Sim. A gente tem destaque de duas meninas aí que estão dando show. A Isanelle Cristina, que já é super premiada aí, ela é bem novinha, ela tem tipo 15 anos, essa garota. Ela levou duas pratas e um bronze agora.
Show.
Esse campeonato que está acontecendo lá em San Luis Potosí, no México. E além dela, a gente também tem uma outra atleta, que é a Beatriz Camille, que levou 3 ouros.
Olha.
Nesse Sub-17 que está acontecendo lá no México. Um campeonato assim para mostrar as meninas que estão chegando aí no Sub-17. Bem legal o levantamento de peso olímpico.
É a nova geração aí aparecendo. Legal. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, amigo, pela sua participação aí, e uma boa data FIFA para você.
Para você também, Adriano. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda, forte abraço. Valeu.